Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, senador Fernando Collor, excelentíssimo senador Humberto Costa, relator, senhoras senadoras e senhores senadores, colegas servidores públicos do MME, da ANEEL, da Secretaria de Portos, da Presidência da República, da ANTAC, profissionais de imprensa, senhoras e senhores. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para falar um pouco da minha trajetória profissional e pessoal, descrever alguns assuntos que eu considero estratégicos na gestão de uma agência reguladora e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento adicional, perguntas. Acho essa oportunidade essencial no processo de garantir que a agência reguladora tenha autonomia. Então, o diretor, ao receber o mandato do Senado, ele precisa estar disponível para que possa esclarecer toda ou qualquer dúvida sobre a sua qualificação técnica as diretrizes que vão pautar o seu trabalho. Eu nasci em 12 de agosto de 1978, em Moçambique. Meu pai e minha mãe são brasileiros, meu pai é pernambucano, do interior de Pernambuco, Belo Jardim, e minha mãe nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Eles estavam trabalhando no exterior, eu nasci fora, mas sou brasileiro, fiz a opção pela nacionalidade brasileira. Nos termos da Constituição, sou um brasileiro nato, filho de brasileiros a serviço no exterior. Em 97, eu ingressei no curso de Ciências Econômicas na Faculdade Estadual de Campinas, a Unicamp. Me graduei em 2002. No mesmo ano, eu iniciei o meu mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos. Um pouco como o André, meu pai teve um papel fundamental na minha escolha profissional. Meu pai foi um engenheiro eletricista da Chesf. Ele foi para Moçambique para ajudar na reconstrução do país. Depois da independência, os portugueses haviam se retirado, e meu pai foi ajudar na reconstrução de Moçambique como engenheiro eletricista. Quando ocorreu a crise de 2001, de racionamento, meu pai era professor na Universidade, na Unicamp, também no Departamento de Planejamento Energético, e ele teve uma conversa importante comigo. Ele me disse que a crise era tão profunda que haveria uma ruptura, o modelo teria que ser reconstruído do zero. E era uma excelente oportunidade para alguém que tinha acabado de se formar ingressar na carreira no setor elétrico, porque haveria amplas oportunidades de crescimento profissional. Então, eu ingressei o meu mestrado. Na época, o meu orientador foi o Sérgio Bajai, professor Sérgio Bajai. Ele foi secretário de Planejamento Energético no Ministério de Minas e Energia, na ocasião. Era o governo Fernando Henrique, mas já pós-crise. Uma pessoa extraordinária, né, me deu muitas informações, as informações públicas, né, obviamente, mas informações que, se pudesse fazer uma crítica realista e honesta sobre o que ocorreu na crise de 2001. Então, eu inicio a minha trajetória profissional como um pesquisador interessado em entender a crise do setor elétrico, as consequências para a economia, para a atividade econômica e para a vida das pessoas, né, em relação ao fornecimento de energia elétrica. Durante o mestrado, eu também tive a oportunidade de trabalhar num grupo de pesquisa que tinha um convênio com a Chesf. Esse convênio aplicava a teoria dos jogos nos leilões de energia elétrica, então realizados pelo governo federal. Um pouco por conta do trabalho que fizemos na Chesf, este grupo foi convidado a participar de reuniões técnicas do Ministério de Minas e Energia e na ANEEL para a elaboração do primeiro leilão de energia existente de 2004, conhecido como o mega leilão. Foi o maior leilão realizado na história do mundo, né, em termos de volume financeiro relacionado com projetos de energia. Um pouco por conta da minha atuação nessas reuniões, eu fui convidado em novembro de 2004, eu já tinha terminado o mestrado e estava ingressando no doutorado, para assumir o cargo de assessor na assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia. A minha primeira chefe foi a Elbia Mello, hoje ela é presidente da Beólica. E ela me fez o convite e eu fui trabalhar, então, na assessoria econômica do gabinete da ministra Dilma. E a minha principal atribuição naquele momento foi fazer o desenho das sistemáticas dos leilões de energia nova. E eu trabalhei também na concepção dos contratos de comercialização de energia elétrica, os CCARs, de energia nova, e na introdução de uma cláusula de cessão de garantias, que foi fundamental para que o modelo, como desenhado pela presidente Dilma, ficasse de pé. Essa cláusula permitiu com que o financiamento das novas obras não dependessem das receitas provenientes dos empreendimentos existentes. Então, se conseguiu introduzir no setor elétrico um modelo de project finance para o financiamento de infraestrutura. Esse modelo depois foi se estendendo para todas as áreas de infraestrutura, né, rodovias, ferrovias, com um pouco de menos sucesso do que rodovia, mas foi uma experiência extremamente rica. No final de 2005, eu passei no concurso para especialista em políticas públicas e gestão governamental, uma carreira do MPOG, do Ministério do Planejamento, e que ela é voltada à introdução de uma gestão pública moderna, com foco no resultado e não nos processos. Então, é uma carreira criada para se dedicar essencialmente à desburocratização do serviço público, à construção de mecanismos que foquem, de fato, no resultado. Toda administração pública ela tende a se tornar auto-orientada. Então, se os gestores não estiverem atentos e o tempo inteiro modernizarem os processos, o servidor voltado a uma única etapa do serviço dele, sem saber qual é de fato o resultado esperado, acaba criando processos desnecessários. Ele cria um ciclo de caminhar de lado e não tomar decisões. Durante toda a minha trajetória, eu percebi essa faceta do serviço público de maneira muito clara e sempre me dispus a auxiliar os meus superiores na tomada de decisões de maneira clara e célere, de modo que o resultado possa ocorrer a tempo e a hora. Em 2006, eu tive que me afastar por 6 meses para fazer o curso de formação nessa carreira, mas voltei à assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia, logo em seguida. E em 2010, eu fui promovido, fui nomeado assessor especial do ministro. Fiquei lotado também na assessoria econômica, mas aí as minhas atribuições já eram um pouco mais amplas. Eu trabalhei muito juntamente com a secretária executiva, com o secretário Márcio Zimmermann, com o secretário Nelson Rubner, que também ocuparam como ministros interinos a pasta, com o ministro Lobão, basicamente como um assessor técnico voltado a fazer as análises de impacto regulatório de toda ou qualquer alteração realizada em regras de mercado de energia elétrica. Tive a oportunidade de vir algumas vezes ao Congresso Nacional, debater alterações legislativas e medidas provisórias, muito mais vezes à Câmara, um pouco por conta do rito processual da medida provisória na época, em que a Câmara acabava ficando com os processos durante muito tempo e o Senado não tinha condições de debater com mais calma os temas propostos. Participei basicamente de todos os processos que envolveram alterações de decreto, de portaria, tinha uma discussão constante com o ANEEL, sou conhecido na agência, na EPE, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e no ESO, como alguém capaz de construir soluções técnicas, essencialmente um colaborador que busca entendimento, não busca o convencimento. Eu acredito que as decisões colegiadas são sempre melhores e por isso, reputo acertada a escolha realizada atrás na construção do modelo de agências de tratar isso como um órgão colegiado, onde o contraditório é colocado em audiência, em sessões públicas. A ANEEL é pioneira em transmitir as sessões, inclusive pela internet. Em 2012, eu me afastei novamente do setor elétrico para assumir o cargo de assessor na diretoria do conselheiro Rodrigo Zerboni, na Anatel. Eu fiquei na Anatel até março de 2013, quando eu fui nomeado assessor especial do Ministério da Fazenda para atuar na Secretaria de Acompanhamento Econômico. Na época, a minha atribuição era acompanhar os setores de infraestrutura regulada, energia, mas também transporte, telecomunicações. Durante esse período, eu fui do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética, como representante do Ministério da Fazenda. Eu gostaria de ter ficado mais tempo na Fazenda, a minha passagem foi muito rápida. O meu secretário, o secretário da SEAI, acabou sendo nomeado ministro da Secretaria de Portos e me convidou para acompanhá-lo. Então, em outubro de 2013, eu fui nomeado pela secretário de Infraestrutura Portuária na Secretaria de Postos da Presidência da República, que é o cargo que eu atualmente ocupo. Também atualmente ocupo o cargo de presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas do Espírito Santo. Então, durante toda a minha trajetória profissional, eu atuei primeiro como pesquisador, na área de energia elétrica, eu ainda tenho essa veia de pesquisador, tenho alguns artigos publicados em revistas e em congressos internacionais e nacionais, sempre na área de comercialização de energia elétrica e teoria de leilões. E trabalhei sempre na área de infraestrutura regulada, em diversos setores, e tanto na implantação, elaboração e implantação de políticas públicas, quanto na área de regulação, na Anatel, e na área de fiscalização e execução de obras na Secretaria de Portos. Então, eu tenho uma experiência bastante ampla, tenho conhecimento das dificuldades enfrentadas nos diversos setores. O problema da burocracia, o problema da necessidade de você ter que ter várias licenças, de você ter que trabalhar com o TCU, com o Ministério Público, tem que levantar barreiras para que os projetos sejam construídos a tempo, no prazo previsto, porque senão há perda de dinheiro, a perda de recursos públicos, a perda de benefício. Tenho o conhecimento das melhores práticas e soluções adotadas. E, durante esse período, eu também criei um entendimento bastante sólido da importância da infraestrutura, especialmente da energia elétrica, para a sociedade brasileira. A energia elétrica ela é um bem essencial. A vida como conhecemos hoje não seria possível sem energia elétrica. Mesmo aqueles brasileiros que ainda permanecem nos sistemas isolados ou que ainda não foram atendidos pelo Luz para Todos, boa parte dos produtos que eles usam não seriam produzidos sem energia elétrica. Ao mesmo tempo, a energia elétrica é fundamental hoje para a manutenção do ciclo de desenvolvimento econômico do Brasil. Um setor elétrico bem gerido deve permitir com que os ganhos de produtividade que a indústria consegue absorver, ganhos de tecnologia, a melhor gestão das empresas, sejam transmitidas para a sociedade através de modicidade tarifária. Isso deve gerar ganho de competitividade para as nossas indústrias. Isso deve gerar sobra no orçamento familiar para que possa haver poupança e para que essa poupança possa alavancar investimento. Eu acredito que, para que haja essa gestão correta, é preciso haver um entendimento correto de como funcionam os órgãos e instituições do setor elétrico. O setor elétrico ele tem uma estrutura descentralizada, com a competência dividida entre a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Empresa de Pesquisa Energética e, principalmente, o Ministério de Minas e Energia e o Congresso Nacional. O regulador ele precisa atuar com autonomia. Ele tem que ter autonomia de gestão e autonomia financeira, que o André Pretano já ressaltou. Precisa ter uma autonomia técnica extremamente importante, mas ele não está insulado. Ele não pode virar de costas para os demais órgãos. E é preciso haver uma atuação colaborativa. Essencialmente, todo mundo deve buscar o interesse público com a mesma compreensão e dedicação. E deve buscar a implantação das diretrizes e das políticas públicas que são estabelecidas pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo, Poder Concedente, que é quem, de fato, possui a legitimidade dos votos para ditar como as decisões de política devem ser adotadas. O papel da agência, essencialmente, é garantir com que a solução da política pública estabelecida seja adotada da melhor forma possível, célere, transparente, baseada em fundamentos técnicos. Na atribuição da agência, eu acredito que existe um espaço importante para a redução e simplificação de procedimentos administrativos. Em recentes reuniões com os colegas que hoje ocupam a diretoria, eu pude verificar que a diretoria já identificou uma possibilidade importante de simplificação de procedimentos em relação à autorização de pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. Isso é extremamente importante, reduzir esse processo burocrático, possibilitar com que o investimento privado ocorra. Mas, durante a minha experiência na Anatel, também tivemos uma experiência interessante de redução e simplificação dos processos de fiscalização, de apuração, de descumprimento e sanções. A Anatel criou uma forma mais célere de julgar os procedimentos administrativos e estabeleceu incentivos para que os agentes não recorram e fiquem litigando, mesmo nas causas que sabem que vão perder. Então, foi criado um mecanismo para que os agentes entrem em acordo, né, não recorram daquelas causas em que eles sabem que basicamente já está pacificado na agência o entendimento. Acho isso importante, porque isso gera estabilidade ao setor, gera incentivos adequados aos agentes. Outra ação que eu acho estratégica e que André mencionou, e isso na minha passagem pela Fazenda ficou muito evidente, a agência ANEEL ela foi pioneira na utilização de análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório nada mais é do que uma verificação ampla de cada medida e suas causas e efeitos, efeitos perversos que possam ocorrer. Então, para você garantir que haja, de fato, efetividade na ação e na política pública, é preciso analisar todos os impactos colaterais. Então, a ANEEL é pioneira na utilização desse instrumento entre as agências. Ela é referência técnica, mas é sempre importante a gente não relaxar. Então, eu concordo com o conselheiro André, com o diretor André, em que existe espaço para melhoria na análise técnica e na aplicação de impactos regulatórios. E acredito que a experiência da ANEEL deva ser transferida também aos demais órgãos que atuam no setor elétrico com base num debate franco, em que apresentemos os impactos regulatórios analisados dentro da agência, de modo que a quem cabe estabelecer a política pública, a decisão seja realizada com base na melhor informação possível. Outro ponto que eu acho importante é que a ANEEL deve gerar conhecimento, a atividade de fiscalização da ANEEL obtém uma série de dados e de informações que devem ser traduzidas em conhecimento concreto, de modo a orientar a atuação do próprio regulador e do gestor que faz a política pública, para que a gente possa mitigar alguns riscos que são inerentes ao setor, que nós identificamos o tempo todo, mas que as soluções acabam sendo aplicadas de maneira descentralizada. Parte dos investimentos no Brasil, a parte significativa dela, tem sido tocada por investidores privados. Eles enfrentam problemas com órgãos de licenciamento, com órgãos de controle, ocorrem atrasos de obras e as melhores práticas, às vezes, não são disseminadas. Existe uma competição entre os agentes privados, então é normal com que eles segurem a informação para eles. Mas a agência deve pensar no bem público, então a melhor prática deve ser disseminada. Às vezes, a partir de cartilhas, às vezes, em algum tipo de evento em que se reúnam os agentes. Então, eu acredito que seria essa a atividade estratégica de um gestor na agência reguladora. Eu queria aproveitar os meus últimos minutos para agradecer ao secretário Zimmermann e ao ministro Edson Lombão pela lembrança e pela indicação do meu nome. Já fazia algum tempo que eu tinha me afastado do setor elétrico e eu fiquei extremamente honrado em ser lembrado. Gostaria de agradecer à presidenta Dilma por ter aceito a indicação e encaminhado ao Senado. Gostaria de agradecer imensamente aos senadores, os excelentíssimos senadores Fernando Collor e Humberto Costa pela celeridade e compreensão com o problema que a agência enfrenta, de ter que ter os diretores reconduzidos até agosto, para que a deliberação da diretoria não seja interrompida. Gostaria de me colocar à disposição dos senhores senadores para os esclarecimentos que julguem necessários. E gostaria de ressaltar que eu me sinto preparado para o cargo, e ficaria muito honrado em ter o meu nome confirmado pelos senhores, tanto hoje quanto mais tarde no plenário. Muito obrigado.
Ouvimos o senhor Tiago de Barros Correia, indicado também para diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.